Azul Belém. Um programa da Ecos de Belém sobre as histórias e a atualidade do Clube de Futebol dos Belenenses. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Hoje, no Azul Belém, vamos conversar com Pedro Lourenço, arquiteto e vice-presidente do Belenenses e atual responsável pelo acompanhamento das obras de requalificação do nosso complexo desportivo, nomeadamente pela introdução das energias renováveis no clube, e com Rui Polido Valente, membro do Conselho de Curadores e ex-membro da direção da cooperativa Copérnico. O tema central hoje serão as muito atuais energias renováveis. E começaremos por apresentar a Copérnico, que foi a primeira cooperativa de energias a constituir-se em Portugal, fundada em 15 de novembro de 2013 por 16 pessoas de diferentes áreas, com uma preocupação comum: democratizar o consumo e a produção de energia. Por isso, esta cooperativa promove o envolvimento dos cidadãos e das empresas na criação de um novo paradigma energético e, nesse sentido, no desenvolvimento de projetos de energias renováveis.
Viva Carlos, viva Pedro. Obrigado pelo convite de estar aqui. A cooperativa Copérnico iniciou a sua atividade construindo projetos fotovoltaicos com instituições da área social e da área pública e da área, por exemplo, do ensino, instalando painéis fotovoltaicos em coberturas dessas instalações, das instalações dessas instituições, e fazendo um contrato em que havia redução do custo da energia. Todo o investimento era feito pela Copérnico, num modelo bastante interessante, porque quem financia esses investimentos são os próprios cooperadores da Copérnico, ou seja, são os associados da Copérnico, que têm a possibilidade de investir em projetos fotovoltaicos e que têm a ver com sustentabilidade, recebendo uma taxa de juros superior à do banco. E isso foi a nossa prática. Temos 36 centrais a funcionar assim. Ao fim de 20, 25 anos, essa instalação passa para as mãos da instituição. Uhum. E, portanto, há o benefício, não pagando nada do investimento, ou seja, não pagam nada. A única coisa que têm que fazer é disponibilizar as instalações, as coberturas. Hoje em dia o modelo é um bocadinho diferente, é feito um cálculo da poupança que se consegue e depois varia muito o prazo em que é feito o acordo, porque não há garantia do retorno se não for feito um estudo prévio para cada situação e das poupanças.
Com a instabilidade dos preços na energia, como é que vocês lidam?
Com a instabilidade, por isso mesmo, o modelo não pode ser o mesmo que havia anteriormente, pois, porque temos de fazer uma previsão dos preços da energia, embora haja uma redução dos custos da instalação. De qualquer maneira, há um risco muito maior neste momento com esses projetos. O que é que nós temos feito? Nós, até 2019, o modelo de intervenção era este, era fazer instalação e aumentar a produção. E depois, a partir de 2019, começámos a fazer a venda direta de energia ao cliente final. E, portanto, qualquer pessoa pode fazer contrato com a Copérnico. Sim. Qual é a vantagem de ser cooperador? É ter acesso à informação sobre a transição energética e sobre modelos de transição energética, informação sobre eficiência energética, participação em projetos europeus, como temos ligados à pobreza energética, por exemplo. Nossa filosofia era sempre: produzimos tanto quanto conseguimos vender, ou vendemos tanto quanto conseguimos produzir. Neste momento, nós não podemos dizer que a nossa energia é toda verde, mas podemos fazer um equilíbrio entre aquilo que produzimos e aquilo que vendemos e tentar que os valores sejam semelhantes.
Pedro, nós no Belenenses, há uns anos já, introduzimos painéis fotovoltaicos e estamos a tentar tirar os benefícios que pudermos tirar de... O que é que podes dar a conhecer mais em pormenor dessa situação?
Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. Nós, no Belenenses, há cerca de 5 anos, por volta de 2019, iniciamos um caminho na procura de parceiros para nos ajudarem a reduzir a nossa fatura energética. Nós tínhamos uma fatura energética muito elevada. Nós temos cerca de 3 mil atletas a praticar desporto naquelas instalações. Somos instalações com 11 hectares, com cerca de 111 mil metros quadrados. e a fatura energética era realmente muito elevada. Era, em 2019, em 2018, nós pagávamos mensalmente pela energia consumida.
Gás e eletricidade, não é?
Mas sobretudo a nível de eletricidade, só de eletricidade pagávamos mais do que gastamos mensalmente com uma modalidade tipo handball ou futsal, só para terem uma noção do custo que acarreta para o clube. Tivemos um parceiro que instalou painéis fotovoltaicos no pavilhão e no polidesportivo, e como contrapartida, a primeira contrapartida que tivemos foi a substituição de toda a iluminação que tínhamos convencional, digamos, por LEDs.
Só não se substituiu as torres porque não se justificava, pois.
Na altura foi só o pavilhão, foram os campos de treino, os dois campos de treino, o exterior todo e a zona do serviço, da direção de serviço, toda essa situação.
A própria sala dos troféus foi ótima.
Foi o suficiente para reduzir a nossa fatura energética em cerca de 40%, ou seja, foi uma redução muito, muito elevada só com a substituição da iluminação, mas meteu-se o Covid, a própria instalação, que era uma UPP, nunca foi concluída, ou seja, durante 2 anos não houve licenciamento, esteve parado e, portanto, está montada. Só agora em 2023 é que o parceiro voltou a contactar-nos para finalmente fecharmos essa UPP e pô-la a produzir. Nós já retirámos os benefícios, que foi a redução da fatura por causa da introdução dos LEDs, mas na realidade o parceiro ainda não retirou os benefícios, que é a gestão da sua UPP.
E que será um contrato por...
É um contrato por 25 anos.
25 anos, pois. Era o tal modelo, não é? Pois.
Entretanto, mais recentemente fomos abordados por um outro parceiro, que é a Green Vault, para a cobertura do estádio, que é uma cobertura bastante, uma dimensão bastante elevada. Já está a funcionar uma comunidade de energia, uma primeira fase com uma capacidade de 600 kW pico na cobertura do estádio. Foi importante para nós, voltou-nos a reduzir
ainda mais
também o consumo, mas estamos a falar de uma OPAC, estamos a falar de eletricidade autoconsumida, que só nos dá para o consumo energético durante o dia para nós, fora aquilo que os parceiros que estão a aderir à comunidade de energia também vão ter esses benefícios, mas para nós, especificamente bolonenses, interessa-lhes muito
a noite, não é?
Interessa-lhes muito o valor da fatura e é o período noturno.
É. Pois.
Concluída a primeira fase, assinámos já um contrato para uma segunda fase, portanto a primeira fase só estava a ocupar cerca de metade da cobertura do estádio, vamos agora ocupar a outra metade da cobertura e, portanto, esta UPAC vai passar de uma capacidade de 600 kW pico para 1199 kW pico. E uma das contrapartidas é a instalação também de uma bateria de acumulação para que a energia acumulada durante o dia possa ser consumida por nós clube durante a noite. Isto sim, para nós é fundamental, porque nós temos o período de maior atividade de treinos, de atividade esportiva, é o período noturno. A bateria vai estar dimensionada para suportar na totalidade aquilo que é o nosso consumo noturno no pavilhão, nos campos de treino e nos serviços. Não está 100% dimensionada para um jogo à noite, porque a potência de um jogo no estádio de futebol
é imenso
e também não se justifica assim tanto, porque no limite haverá um jogo por mês, portanto haverá um dia por mês em que poderá haver um consumo que vamos buscar ainda à rede convencional, mas 29 dos 30 dias por mês vai estar 100% assegurado com energia verde através dessa bateria. E para nós, vai estar mais uma vez, vamos reduzir outra vez muito aquilo que é o nosso consumo energético, que é muito elevado. Ou seja, nós somos uma entidade de utilidade pública, nós temos 3 mil atletas, os nossos valores, não temos nenhum benefício fruto disso e, portanto, as despesas que temos com fornecimento energético são muito elevadas e impossibilitam-nos de, por exemplo, fazermos outro tipo de investimento que estaríamos tendo na vertente esportiva. E comparando o início deste caminho em 2019, para agora 2023, estamos agora a entrar em 2024, a fatura energética do clube vai ficar praticamente casa de um terço do que era há 6 anos. Isto para nós é muito importante, para além da imagem e daquilo que queremos transmitir, que é a nossa preocupação também com uma energia sustentável, com uma energia verde.
Também, ligados à inovação.
E cada vez mais queremos estar neste caminho e apoiar todas essas iniciativas.
Uhum. Então, se um habitante aqui da zona, num raio de 2 km, quiser fazer parte dessa comunidade, o que é que tem que fazer?
Neste caso concreto, o sistema que nós temos é ligeiramente diferente do sistema da Copérnico. Neste caso é um investimento comercial de uma empresa, a Greenvolt.
Tem que entrar nós em contacto.
Nós somos o inquilino que cedemos as instalações e temos os benefícios daí advém, sobretudo a nível do preço da energia consumida por nós, mas isto terá que ir para o portal do fornecedor que tem lá essa
Eu posso dar um exemplo para mostrar como este processo que o Lunas está a seguir pode depois dar origem a um projeto mais comunitário, ou seja, posso dar o exemplo de Telheiras, que é um projeto de uma comunidade de energia que foi iniciado com a Junta de Freguesia e com os habitantes de Telheiras, com um grupo de habitantes de Telheiras. O processo foi todo desenvolvido com base num arranque inicial da cobertura da própria Junta de Freguesia. Tem uma cobertura interessante para começar a produzir.
Desculpe, só um pormenor que eu acho interessante. É que na modalidade anterior havia um limite à instalação.
Sim.
Não se podia colocar mais do que o dobro daquilo que se consumia. Neste momento não existe limite.
Para estas comunidades de dia, não. Portanto,
O que é que está a acontecer? Porque foi instalado em cima do Cássio Rosa porque não se justificava. Agora não, agora pode-se ocupar.
Agora já é mais livre. Em Telheiras começaram este processo e fizeram uma consulta aos habitantes para se interessarem por disponibilizarem também telhados e ao mesmo tempo contribuírem para o projeto. O que é que aconteceu? Havia gente que tinha capacidade financeira para entrar e pagar o investimento e consideraram três situações que seriam de pessoas que não tinham essa capacidade, ou seja, e atribuíram também uma componente social ao projeto. E isto, para nós, é uma comunidade que vai ter interesse para distribuir energia ou ceder energia em condições melhores para alguns dos habitantes. Isto é o que está a acontecer em Telheiras. Há também uma outra perspectiva, e quando o Pedro falou, eu lembrei-me disso, que é unidades de produção coletiva, de autoconsumo coletivo, que esse é um dos conselhos que nós damos. Podemos começar por aí e depois mais tarde juntar outras unidades de produção coletiva para constituir uma comunidade de energia. E aí entra a questão que tu estavas a dizer, Carlos, que é no raio de 2 km há instituições que se podem juntar, por exemplo, neste projeto do Bolonenses. Pode vir a haver a possibilidade da junta de freguesia no raio de 2 km ter edifícios que se podem juntar e a produção ser conjunta. E, neste caso, a comunidade de energia seria gerida pelo próprio Lunenses, mas depois havia esta possibilidade de ter outros parceiros no projeto, ou o projeto evoluir para mas esta situação.
Teremos, obriga uma dinâmica própria, organiza reuniões, etc.
E porquê é que há tão poucas comunidades de energia efetivamente a funcionar? Porque toda a legislação era nova, e a Direção-Geral de Energia andou um bocadinho aos papéis a perceber como é que ia desenvolver estes processos. E a Copérnico acompanhou muito isso e tem sido uma das entidades
que faz formação. Vocês têm uma atividade muito larga na divulgação, não é? Nas reuniões.
Fazemos formação para as autarquias, por exemplo. Exato.
Tem imensas.
Exato. E temos solicitações das autarquias e estamos, por exemplo, a fazer projetos em que a autarquia tem um terreno e disponibiliza o terreno para nós instalarmos um projeto de painéis fotovoltaicos e essa produção depois vai ser gerida pela própria autarquia distribuindo energia nesse tal raio de 2 km, isto está a acontecer, e temos sido muito solicitados para fazer formação a técnicos das autarquias. Nós estamos mais na área da cidadania, ou seja, apoiar os cidadãos a ter a iniciativa de desenvolver novas cooperativas de energia renovável. Nós não estamos interessados em ser a única cooperativa de energia renovável, coisas mais pequenas.
Pedro, além das energias, nós temos lá a nossa requalificação, que todos os sócios estão sempre desejosos de ver avançar mais depressa. Agora parece que finalmente as coisas estão a avançar no Lidl.
Isto tem sido uma epopeia.
Exatamente.
Tem sido uma epopeia porque não é por responsabilidade nossa, não é dos nossos parceiros, que têm tido um excelente trabalho em conjunto connosco. Em parte também, não seria fácil apontar o dedo à autarquia, à Câmara Municipal, mas em parte tem muito a ver com aquilo que é a legislação em relação para esse tipo de...
E o sítio onde estás?
Sim, a legislação em relação a esse tipo de licenciamentos é muito complexa. Estamos a falar, no caso concreto do Bolonense, nós não vendemos o nosso património, não vendemos os nossos terrenos, estamos a falar em direitos de superfície, continuamos a ser nós
o proprietário
do espaço. São contratos de longa duração, com 50 anos de prazo, e que no final reverte tudo o que seja construído, reverte para o clube, se não houver uma nova negociação nessa altura. Mas tudo o que é o processo burocrático para chegar a essa, a um ok, a um ofício que diga que está aprovado.
E com uma bomba de gasolina lá?
Tudo o que seja nesta zona de Lisboa, ter que consultar 20 ou 30 entidades externas, cada qual a dar um parecer contraditório em relação à outra entidade. Há situações que o voa, como o projeto podia estar aprovado num ano ou dois, levasse 3 ou 4 anos a estar finalmente em fase de quase inauguração. Foi muito complexo. Houve situações, só para ter uma ideia, entre a mobilidade, que é com a colocação de uma passadeira de peões, entre o Departamento de Espaços Verdes com a colocação de uma árvore e o Departamento de Iluminação Pública com a colocação de um poste, os três pareceres eram contraditórios. Um obrigava a remover uma árvore, o outro parecer proibia a remoção da árvore e obrigava a mudar o poste de eletricidade. O poste, quem tem essa gestão, pois não queria, porque ficava com uma métrica diferente e obrigava a mudar. Os próprios entidades camarárias lá dentro, todas essas entidades que estão a, que têm que suportar e dar o ok para que o licenciamento seja
finalizado. Estão a cumprir a legislação, não é?
Estão a cumprir, são muito by the book, pois. E eu compreendo um pouco, hoje em dia há muita, um clima de suspeição quando nada é, quando as coisas fogem ligeiramente ao by the book, mas isso é claramente uma situação muito complexa e que eu acho que nem os próprios técnicos camarários estavam a prever o grau de complexidade destes licenciamentos. Estão finalmente feitos, aprovados, a obra do Lido no interior está feita, está agora a fazer o parte final do seu exterior, o arruamento está em construção e terá feito. Há ali um pequeno atraso neste calendário com a parcela da novo posto de abastecimento de combustível da Repsol, mas que também um, dois, três meses após esta situação também terá certamente
está
feito.
Continua dependente da abertura da bomba e do Lidl?
O Lidl, sobretudo, o que necessita para abrir é ter o arruamento feito. E neste momento, quando tudo já aprovado e em construção e...
Não obriga a bomba.
O que é que vai haver? O arruamento vai estar feito, o novo arruamento que vai ligar aqui à Avenida Ilha da Madeira à parte de baixo, à zona sul do nosso complexo, é onde está a entrada para o Lido, é onde está a entrada para a futura Secretaria do Clube, o Asa Azul, e portanto estará em condições de estar tudo em funcionamento.
Uhum.
O triângulo propriamente dito, que é uma rotunda, que só vai ter um sentido, onde no interior desse triângulo vai-se estar o novo posto de combustível, poderá eventualmente, só de passado 2-3 meses, tem a ver um pouco com esse timing, estar em condições também.
Depois de licenciado, eles fazem aquilo num...
É muito rápido. Depois de estar tudo, está tudo feito, exatamente. Estamos a desenvolver em simultâneo. Também já estava, deu entrega no início do ano passado, de 2023, o topo norte do estádio para
o colégio
internacional do
também,
British
também vai
Lisbon.
Ser uma odisseia também.
Entretanto, essa parte está um pouco em stand-by e temos uma outra parcela que era as antigas piscinas franjas ativadas, que também com o mesmo seria eventualmente para uma segunda fase do colégio, uma segunda fase de expansão, mas derivado destas questões de licenciamento, inverteu a prioridade.
Passou a ser a primeira. Eles estão em
obras. E não a.
Mas vai ser utilizado acima de tudo para o ATL e para, ou já como escola? Ainda não sabem.
Haverá de
tudo.
É faseado, ou seja, o colégio neste momento tem cerca de 200 alunos, o limite no futuro, quando tiver tudo a funcionar a 100%, é ter cerca de 900 alunos, com a informação que temos. Mas o crescimento anual é por ano letivo, ou seja, não é de um ano para o outro que vai ter essa fase de crescimento. Todos os anos o colégio irá aumentar um ano letivo e vai crescendo. Neste caso concreto, a necessidade deles é aumentarem no ano letivo 2024-2025, terem já mais duas turmas de um ano, e haver esse crescimento, e esse crescimento já será no complexo do
sistema. Mas agora estou em São Paulo, não é?
Eu estou na Rua de São Paulo, exatamente ali junto da antiga Ordem, do Mercado da Ribeira da Ordem dos Arquitetos. Para nós é fundamental, estamos a falar, para começar, quero dizer que bom, nesse sentido, muita sorte com os parceiros.
Acertámos desta vez.
Acertámos verdadeiramente com os parceiros da Lido, que têm sido uma disponibilidade e com honra e percebendo e
compreensão,
compreensão e ajudando-nos a nós, têm sido excelentes.
Porque o Patrick já disse isto em Assembleia Geral, eles já pagam a renda há uns tempos.
Já pagam a renda, eles fizeram aquela questão, também foi a pública, de assumirem a dívida que o clube tinha em relação ao Banif.
Pois, portanto, e negociaram, não é?
Não negociaram, eles por uma questão de princípio quiseram pagar a totalidade da renda. Por uma questão, não quiseram sequer negociar, foram de uma hombridade fantástica nesse aspecto.
Isso é bom saber-se, que há muita gente que não sabe.
E portanto, tivemos
isto das parcerias é a qualidade dos parceiros.
Muita
conta,
sorte com o parceiro do Coelho, do British School of Lisbon, também tem-nos ajudado e está a nos ajudar e tem tido também a paciência de perceber quais é que são os timings que a autarquia de Lisboa tem para os licenciamentos. E também temos tido ultimamente, também está a correr muito bem a parceria que temos exatamente com a Green Vault nesta questão das energias renováveis e, portanto, estamos a falar...
Que é nosso sócio,
curiosamente,
o CEO da empresa, não é?
Muitos dos responsáveis da empresa são sócios e adeptos do clube, portanto, têm bom gosto para além da capacidade que têm em negociar, têm muito bom gosto.
Não são de ir atrás do rebanho.
E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que se calhar são poucas as entidades que podem ter o prazer ou o orgulho de falar com tanta satisfação dos parceiros que temos tido até ao momento e temos tido essa função.
Não, é que são testados em momentos difíceis, porque nós parceiros em momentos bons não há problema, temos todos...
E um negócio tem que ser bom para as duas partes. Exatamente. Neste momento, infelizmente, para os parceiros está a ser melhor para o clube do que para eles, porque eles ainda não estão a funcionar, não estão a laborar, estão a gastar sem estar a laborar. E eu só tenho a agradecer em nome do clube e fazer este elogio público a essas entidades.
Ok. O que é que poderemos... A conversa podia se estender por muito tempo, mas também aqui temos que cumprir os minutos.
Eu tinha aqui uma informação sobre uma iniciativa que um grupo de cidadãos, com o apoio da Copérnico, vai desenvolver, que são as Jornadas para a Democracia Energética, que vão ocorrer a 11 e 12 de maio no Liceu Camões, em Lisboa, e que têm sido preparadas desde abril do ano passado. Houve um grupo que se juntou, começou a perceber quais as linhas principais de discussão que tinham interesse para a questão da transição energética e da democracia energética, e apontámos para quatro grandes áreas de intervenção, e a partir destas quatro grandes áreas estamos a receber sugestões de intervenções e de sessões que serão paralelas, porque isto vai ser só dois dias, não dá muito tempo para grandes intervenções e demoradas. Uma parte, um tema, uma linha, será a democracia energética da utopia à prática, ou seja, o que é possível ou não é possível, como é que está a legislação, como é que foi transposta para Portugal a legislação europeia, porque há muitas questões que têm a ver com isso. Há países onde o sistema de apoio ao cidadão é muito mais desenvolvido e, portanto, há linhas de financiamento próprias para este tipo de coisas. Depois, comunidades auto-organizadas em torno da sua própria energia, estamos a falar das comunidades de energia, portanto, como é que está a situação das comunidades de energia, quantas há, quantas não há, o que é que têm sido as dificuldades com que nos confrontamos no dia-a-dia. E, portanto, e os vários modelos, nós devemos ter uma comunidade de energia, por exemplo, só para a parte da mobilidade. Ter um conjunto de painéis fotovoltaicos que vai alimentar automóveis, bicicletas, trotinetas, e as trotinetas podem ser utilizadas em conjunto pelas pessoas. Portanto, isto é um modelo de comunidade. Pode haver uma comunidade só para a eficiência energética. Não tem obrigatoriamente que ver com a utilização para a produção de energia do CUR, portanto, para a nossa utilização. Depois, outra área é a transição justa, que é a questão de tudo o que anda à volta da produção de energia renovável, portanto os problemas que têm sido muito falados na opinião pública sobre o tipo de projetos, sobre a questão da exploração do lítio, como a questão das baterias, etc. E finalmente, espaços, geografias e escalas, ou seja, o que é que temos como projetos de pequena dimensão. Aqui a questão da escala é muito importante, porque se eu estiver a falar de comunidades e estiver a falar de coberturas de telhados, eu consigo resolver uma parte do problema, mas depois há os grandes projetos, e depois os grandes projetos, quem é que beneficiam? Beneficiam só quem investe ou beneficiam também as comunidades? Queremos reforçar as comunidades ou queremos continuar a concentrar tudo em grandes centros urbanos que depois não têm a visibilidade nem têm a qualidade de vida que nós gostaríamos de ter nas nossas comunidades? E, portanto, estas são as grandes linhas dessa iniciativa. 11 e 12 de maio. Neste momento poderão ir ao site das Jornadas pela Democracia Energética. Através do site poderão inscrever-se em sessões de integração, se as pessoas quiserem colaborar, e também podem ir ao site da Copérnico, que é o www.copernico.org, e ter mais informação, quer sobre a própria cooperativa, quer sobre iniciativas para lá.
Que se podem ver.
Exatamente, pode-se consultar tudo lá.
Neste momento tem 36
centrais.
36 centrais, exato. Pois. Escolas, bombeiros, principalmente, não é?
Exato. Cercis.
Pedro, queres dizer mais alguma coisa para fecharmos a conversa?
Queria só dizer que o ano 2024 vai ser um ano fundamental para o Cubo, a nível do que é o desenvolvimento não só do projeto de requalificação, como nesta transição energética. Nós temos previsto, só para concluir, 12 inaugurações ou 12 obras que durante o ano 2024, se tudo correr como expectável, iremos conseguir inaugurar. E só fazer esta pequena listagem só para dar a conhecer,
é muito importante.
Prevemos inaugurar naturalmente o supermercado da Lido, prevemos inaugurar o novo posto de abastecimento combustível da Repsol, prevemos inaugurar a nova loja azul e secretaria que ficará no edifício da Lido com 200 metros quadrados, ou seja, com o triplo da área atual e com uma visibilidade muito superior e mais próximo da zona turística, digamos assim. Vamos inaugurar a mítica escadaria do Topo Sul, que é uma escadaria que está há vários anos desativada, e vamos voltar a funcionar, que é que os sócios é uma das romarias tradicionais para ele ver o jogo de futebol, é subir aquela escadaria, sentir logo aquele ambiente, e portanto há vários anos que não está isso a funcionar. Vamos inaugurar um novo jardim na cobertura do Lido no Topo Sul, estamos a falar de uma cobertura ajardinada, já está neste momento construída, está neste momento a plantar.
Vai ser uma atração forte.
Vai ser um mirador, vai ter uma zona verde muito agradável, zona de lazer com vários bancos, com várias zonas de ensombramento, e portanto vai ser muito interessante. A nova avenida do Restelo também será inaugurada derivada destas questões todas, a nova rotunda do Topo Sul, onde ficará o posto de combustível. Vamos inaugurar os balneários do Campo Vicente Lucas, que são por baixo da... são construídos de raiz.
Junto à escada.
Por baixo da escadaria de acesso. Vamos inaugurar um novo relvado sintético do Campo de Martarias, que o atual está numas condições... condições muito deterioradas. Vamos também finalizar o processo todo com a iluminação LED do complexo, porque ainda há partes que ainda não estão 100% finalizadas. Vamos inaugurar a expansão do pacto da cobertura do Estado e da tal bateria que nos vai dar a possibilidade de fazer também em termos de autoconsumo noturno. E finalmente inaugurar a nossa expectativa, é a única que ainda depende da aprovação camarária, mas pelo menos parcialmente em setembro deste ano o novo colégio do BSCO
no, início do...
nas piscinas. O elaborar nas nossas instalações. Okay. E portanto são 12 obras que durante 2024 vamos fazer aqui no nosso clube e que vai nos ajudar muito na nossa autossustentabilidade. Nós precisamos claramente de dotar o clube de condições para os próximos 50 anos. É o nosso lugar, estamos aqui há 10 anos, sabemos o que é que apanhamos, sabemos o estado atual e gostaríamos que quem nos substituísse no futuro, que estes cargos são todos transitórios e estamos aqui num regime pro bono e já um pouco cansados deste tempo todo que estamos aqui. Queremos deixar um legado que as próximas gerações do clube apanhem o clube em melhores condições.
O desafio nessa matéria, nós temos sido exemplares ao longo da nossa existência. desde as Salésias até a forma como pegamos na pedreira e conseguimos dar a volta àquilo, sempre com falta
temos
de recursos, etc.
Temos agora, é o que eu costumo, esta responsabilidade histórica.
É o que eu costumo dizer, o Belenense é um bocado como Portugal, que é, para além dos defeitos todos, toda a gente quer vir para aqui, toda a gente gosta do país, toda a gente, volta e meia fazem-se coisas que ninguém imagina que é possível fazer-se, ainda agora, não é? Só números malucos. Na economia isto não está a funcionar bem, agora imaginemos se um dia funcionar bem. E eu como sócio do Belenense, aliás, é uma das coisas que me aproximou muito do Belenenses, é o tratamento que sempre foi dado àquele espaço e o respeito com que nós temos tratado aquilo. Pode-se fazer às vezes uma coisa mais mal feita, mas logo se tem corrigido e acho que estamos no bom caminho. Para qualquer sócio do Belenenses é uma grande satisfação o que está a fazer a nível do património. O desafio que nos resta, e isso não sei se vai ser fácil e breve, é a questão do financiamento das atividades, mas isso é outra conversa.
Fica mesmo para outro dia.
Exatamente. Mas de resto, eu fico muito satisfeito e agradeço pelo trabalho que tem sido feito a nível do... que também se considerava que não era possível, que isto, que aquilo, e pá, está, e está.
Muitos arautos da desgraça.
Exatamente. É.
Parabéns ao Belenenses.
É verdade, obrigado.
E
obrigado.
Também queria felicitar o Rui pelo trabalho que tem feito na Copérnico. Eu identifico-me perfeitamente profissionalmente do trabalho nesta área. Eu sou arquiteto com especialização em energia.
Nesta área?
Na área da, exatamente da.
Pá, é nosso vizinho, é de Caselas, estamos próximos.
Na energia da certificação energética e tudo que combate à pobreza energética e realmente é de elogiar este tipo de cooperativa.
E temos que puxar este trabalho lá para o Belenenses na divulgação, podemos fazer junto os sócios também. Acho que tem bastante interesse. Hoje estivemos à conversa com o Pedro Lourenço, do Belenenses, e com o Rui Polido Valente, da Coopera. Aos dois, muito obrigado por terem vindo cá. E
obrigado.
Foi uma conversa muito, creio, interessante
e profícua.
Acompanhe-nos e esteja atento ao próximo episódio do Azul Belém. Se não vences, gritas também.